a narrativa PRR, garantindo que o PRR seria o elemento transformador da economia portuguesa, que o tal, logo em 2021, desmentiu. Segundo, que o PRR teria um efeito multiplicador no PIB de 5,3%. Mas é há 20 anos. Há 20 anos. Não é como ontem disse o Primeiro-Ministro que é já para amanhã, ou em 2023. E em terceiro, que o PRR resolvia todos os nossos problemas. O agora é que vai ser a solução para todos os nossos problemas e, sobretudo, para resolver os problemas das promessas eleitorais do Partido Socialista. Em 2023, a narrativa do PRR ficou enriquecida com um novo léxico. Agora estamos a cumprir, vamos conseguir e está tudo bem. Estamos a cumprir, mas não estão, Sr. Deputado, porque a execução está 63% abaixo daquilo que estava previsto no anexo 2 de 2021. O anexo 2 tinha previsto uma execução, no final de 2022, de 3.900 milhões. Estamos com menos de 1.500 milhões, Sr. Deputado. Mas também dizem que vamos conseguir. Vão conseguir, mas infelizmente nem tudo o que está no PRR vai ser alcançado. Nomeadamente, no decorrer do debate de ontem, sobre a habitação, os 2.700 milhões do PRR, já todos sabemos, que não chegam nem de perto nem de longe para as 26 mil casas com que se comprometeram. Ou há um reforço do PRR no processo de revisão, ou então, como diz Fernando Alfaiate, da estrutura de missão, talvez 15 mil bem feitas, e não as 26 mil a correr. E depois também dizem que está tudo bem, mas não está, Sr. Deputado. Como diz a UTAU, o Conselho de Finanças Públicas, a CIMEC e também a Comissão Nacional de Acompanhamento. O está tudo bem, Sr. Deputado, talvez explicará o facto do Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, o Sr. Professor Pedro Dominguinhos, nomeado pelo Governo, e ontem estava na sessão do PRR, nem sequer teve a oportunidade não lhe darem a palavra, de falar qualquer coisinha sobre o PRR, sobre a execução do PRR, sobre os problemas do PRR. Porquê que o seu professor, que é o homem da Comissão de Acompanhamento, não prestou uma palavra ao país sobre o PRR e os seus problemas? Bem. Senhoras e senhores deputados, o PT 2020 tem uma execução de 85%, mas já devíamos estar com 95%, mas vamos conseguir. Vamos. O PT 2030, 21-27, começou em 21, já estamos em 23. As estruturas de missão foram criadas agora. O PRR Habitação tem uma execução de 50 milhões, 3% do que está perspectivado no PRR. Mas vamos conseguir, com certeza que vamos conseguir. Sr. Deputado, com este panorama, o que é que necessita o Governo para assumir os problemas e ouvir as propostas do PSD já feitas no tempo ao Sr. Ministro Nelson de Sousa? E por último, termino já, Sr. Presidente, muito obrigado. Por último, Sr. Deputado, como explica, como acabou de afirmar, que tendo o Governo já recebido, e Portugal, mais de 30%, das verbas do PRR, Portugal já recebeu mais de 30%, mas neste momento só executou 10%. Como é que explica isto? Como só 10% é que chegou ao país real? Muito obrigado.
Muito obrigado. O próximo pedido de esclarecimento pertence ao grupo parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Jorge Botelho. Relativamente ao investimento no nosso país e aos recursos disponíveis para esse investimento, eu gostaria de desafiar o Sr. Deputado a colocar uma abordagem para lá daquilo que é o foco que se coloca no PRR. Isto porquê? Porque nós estamos a falar de um programa financeiro a partir de fundos comunitários que aponta para o investimento imediato até 2026 e que teve, ainda na semana passada, esse montante transferido para Portugal de 1,8 mil milhões de euros. Para termos uma ideia do que estamos a falar, esta pipa de massa, como dizia o outro, que chegou a semana passada do PRR, é bastante menos do que o investimento público que ficou por executar no Orçamento de Estado de 2022. Ou seja, no Orçamento de Estado para 2021 estava apontado de investimento público 7.714 milhões de euros. Ficaram por executar 1.400 milhões. No Orçamento de 2022 ficou orçamentado 9.106 milhões de euros de investimento e executaram-se 6.664 milhões. Ou seja, o problema do investimento público não é aquilo que está orçamentado, mas é aquilo que fica por executar. E quando nós falamos do PRR como o alfa e o ômega da capacidade de investimento do nosso país, quando nós falamos da única saída para o investimento público, importa aqui chamar a atenção para o muito que tem ficado por fazer, quer do ponto de vista do financiamento nacional, e aí a situação é pouco menos que lamentável, quer situação ainda mais grave relativamente à execução desse investimento orçamentado. Mesmo a terminar, Sr. Presidente, uma questão que tem a ver com os chamados fundos para as empresas. Voltando ao tema dos 1.800 milhões de euros transferidos para Portugal pelo PRR a semana passada, só nos primeiros 9 meses do ano passado, os principais bancos nacionais tiveram mais que isso em lucros. A Galp teve mais de 1.000 milhões de euros, a Sonae e a Jorge Martins tiveram mais de 440. Os lucros amealhados e os dividendos distribuídos são autenticamente chocantes. E é neste contexto que o Governo entende atribuir 3.000 milhões de euros às empresas, a estas empresas e a outras, para um investimento que optaram por não fazer ao distribuir os dividendos aos acionistas. Afinal, em que é que ficamos, senhores deputados, quanto à prioridade ao investimento e à criação de riqueza e à modernização de infraestruturas, quando, afinal, estamos bem a ver para onde é que o dinheiro está a ir. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o senhor deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, senhor Presidente. Sr. Deputado Pedro Pinto do Chega, o Sr. Deputado pergunta-me onde é que eu vivo e qual é a realidade que eu vivo. A realidade que eu vivo é nesta Assembleia, contactando com entidades e no círculo eleitoral por onde eu sou eleito, ao contrário do Sr. Deputado. Por isso essa é que é a conversa. Isto é, vivo por aqui, percebo o que é que está a dizer, mas eu quero lhe dizer, se outra vicissitude, o PRR não tivesse para o Algarve, tem 200 milhões de euros de um pacote exclusivo para resolver as questões da água do Algarve. Estamos a falar da desalinizadora. Se outro motivo não houvesse, a desalinizadora, a água do complexo Odeleite, a reciclagem da água, toda aquela matéria, no valor de 200 milhões, o Algarve tem um enorme compromisso para executar, tudo verbas do PRR. Se o Sr. Deputado também soubesse, sabe que o PO regional do Algarve vai com uma execução mais ou menos paralela a todos os outros PO's nacionais. O Algarve, em matéria de execução, não dá quebras, não dá parte fraca em matéria de execução das múltiplas questões da execução dos fundos regionais. Porque é um compromisso com as autarquias, com as forças vivas, com as entidades, executar fundos regionais. Por isso, Sr. Deputado, se me perguntar o que é que se está a fazer no Algarve, consulte os documentos, contacte as entidades e verificará que até a própria linha do Algarve está a ser eletrificada com fundos europeus. Senhor Deputado Jorge Mendes, a questão, como deve calcular, eu não comento declarações do Sr. Presidente da República. Senhor Deputado Jorge Mendes, obviamente que nós, há aqui uma diferença importante que faz toda a diferença na abordagem e, para sermos honestos e sérios, que o Sr. Deputado é, temos que pôr a questão dividida em 3 partes sobre o PRR. Contratualização com entidades intermédias, 100% do valor disponível. Aprovações, 70% do valor disponível. Pagamentos, que é aquilo que falou, 9%, 1,5 mil milhões de euros. Aceitamos, porque é verdade, que temos que aumentar o valor dos pagamentos. Temos que aumentar o valor dos pagamentos das entidades. Sr. Deputado, aqui a questão dos investimentos. Obviamente que quando se coloca num orçamento investimentos para concretizar, é bom que eles concretizem. Mas obviamente tem havido uma grande preocupação em executar fundos europeus, investimento de fundos europeus, para que não se devolva nada a Bruxelas. Porque se algum dia se devolver dinheiro a Bruxelas por não execução, cai o carme e a trindade, e se calhar com alguma razão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos à segunda ronda dos pedidos de esclarecimento. Para fazer o pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Por mais que o PS e o Governo nos tentem convencer que o PRR está a ser maravilhosamente executado, a verdade é que não está. E podemos ir a números. Dos 715 milhões de euros que estavam previstos para a descarbonização da indústria, são zero os euros executados. Dos 23 milhões de euros previstos para a reforma dos transportes públicos, Sr. Deputado, zero euros executados. 48 milhões de euros previstos para descarbonizar também na matéria de transportes, zero euros executados. Dos 185 milhões de euros para o hidrogênio e gases renováveis, pasmo, Sr. Deputado, zero euros executados, e poderia continuar o rol, nomeadamente nos muitos milhões de euros previstos para o cadastro florestal, que também continuam por executar. Em matéria ambiental e transição energética, o Governo não tem feito o trabalho de casa. Pelo contrário, sob a égide de uma maioria absoluta, lançou o rolo compressor com o simplex ambiental que entrou recentemente em vigor, que veio dar e simplificar, do ponto de vista burocrático, as operações que pudessem, de alguma forma, pôr em causa valores ambientais, um diploma fortemente contestado pelas associações ambientalistas, mas até mesmo com a desculpa de que era para executar o PRR. Mas agora em que é que ficamos, Sr. Deputado? Até o Tribunal de Contas já veio criticar o Governo e alertar que nem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis estão a ser identificados nos investimentos. O PAN deu entrada numa iniciativa que visa esta identificação. Perguntas estão disponíveis para não só acompanhar, como também para quando a execução ambiental, e se estão já agora também disponíveis para rever esta asneira que fizeram em matéria legislativa, que foi este complexo ambiental, que é tudo menos amigo do ambiente.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Jorge Botelho, em campanha eleitoral o Partido Socialista prometeu o fim de todas as carências habitacionais e ainda 170 mil casas a rendas acessíveis até 2024. Eram os 25 anos do 25 de Abril, eu bem me lembro de ver António Costa, candidato a Primeiro-Ministro, a prometer o fim de todas as carências habitacionais, 170 mil casas. Nunca disse como é que financiava, as contas não batiam certo, mas entretanto, este não quando, aparece o PRR. Todos os problemas do financiamento das promessas eleitorais do Partido Socialista ficaram resolvidos porque apareceu o PRR, e o PRR passou a ser o alfa e o ômega da campanha eleitoral do Partido Socialista. E ainda hoje é. E é por isso que o Partido Socialista fala do que está programado, mas não do que está executado. Do que está programado, mas não dos pagamentos que foram feitos. Acontece que as dúvidas sobre a execução do PRR são legítimas. Do plano de carências habitacionais foi executado 4% do PRR. Das casas a custos acessíveis foi executado 1% do PRR. E a nós interessa-nos muito pouco a troca de acusações sobre a execução do PRR. Mas o problema é que ela tem uma tradução em termos de políticas públicas. Porque o Governo começou por prometer erradicar todas as necessidades habitacionais, agora já só quer erradicar as principais necessidades habitacionais. Começou por prometer em 2024, depois passou para 2026, agora ninguém sabe muito bem quando é que vai acontecer. Das 170 mil casas a custos acessíveis, nem 7 mil foram colocadas no mercado. E a meta de 2024 desapareceu. Senhor Deputado, assim é muito fácil fazer promessas. Em eleições promete-se tudo para 2024, em 2023 diz que se vai fazer, mas no dia de São Nunca, e à tarde, porque de manhã é muito cedo. E, portanto, Senhor Deputado, o que eu lhe queria perguntar é qual é a meta concreta para a execução das promessas que, no fundo, disseram aos portugueses que queriam fazer em campanha eleitoral. Onde está a erradicação das carências habitacionais? Onde estão as 170 mil casas que eram para 2024?
Muito obrigado. Tem agora a palavra o deputado Carlos Guimarães Pinto, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu ouço aqui, sempre que se ouve falar do PRR, e não é só da bancada do PS, também do PSD e todas as outras, fala-se em execução. Execução, nós temos que gastar, tudo o que tem a ver com dinheiros europeus. O único pensamento presente é como é que o vamos gastar o mais rapidamente possível. Nunca é como é que vamos gastar bem. Porque Portugal já teve, no passado vários pacotes de apoios